A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas, apresentação Eliane Rosa e Silva. Eliane Rosa e Silva.
Boa noite! E aqui estamos na nossa quarta-feira, às 21h30, iniciando o nosso programa Mãos Amigas. E hoje, de mãos entrelaçadas, com muita vontade de aprender mais e mais, trouxemos o tema Diga Não ao Aborto. E assim vamos agradecer a Deus pela nossa disponibilidade de estarmos juntos estudando, nos aperfeiçoando mais e mais. Gratidão, Jesus, pelos vossos ensinamentos que tanto nos encorajam a nos sentirmos felizes com a nossa existência reencarnatória. Gratidão, nosso Pai Maior, Jesus, nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, que tanto intercede junto ao Alto Divino por cada um de nós, seus filhos. Gratidão ao José, Pai Adotivo de Jesus, patrono de todas as famílias. Gratidão à RBE, Rádio Brasil Espírita, iluminando nossas consciências há 13 aninhos. Gratidão aos ouvintes, os assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco. E assim, vamos iniciando o nosso tema e lendo uma mensagem reflexiva, edificante, autoria do Espírito Joana de Ângeles e psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. O texto é intitulado Direito de Viver. E Joana nos diz: é inalienável o direito à vida, concedida por Deus, somente a Ele cabe a sua interrupção no plano físico. De caráter eterno, expressa-se através de experiências no corpo em sucessivas reencarnações, mediante as quais desdobra os valores que lhe jazem em germem até alcançar a perfeição. A vida é uma dádiva sublime que merece respeito e é oferecida com finalidade específica, não cabendo ao homem o direito de arbítrio em referência à sua ou à do próximo. Fomentar os meios para que ela cresça em toda parte, alcançando a sua fatalidade, adrede estabelecida, é o dever que se deve perseguir com insistência e sem fadiga, dando dignidade ao ato de viver. Desse modo, está incluída a vida do feto, o homem em formação, que não pode ser interrompida sob pretextos de injustificável permissão legal. A lei somente é digna de respeitada quando promove ou favorece o bem geral, jamais quando atenta contra a vida. A lei deve estabelecer critérios de ordem e de justiça, nunca, porém, de agressão e destruição da vida. Assim, mesmo quando se estabeleça a legalização da pena de morte e do aborto, permanecem esses atos contra a vida incursos na imoralidade e nos códigos do primitivismo humano, que preferem punir a reeducar e promover o homem indefeso. Sob todos os aspectos considerados, o feto é um ser que tem direito a viver. Interromper-lhe a existência é destruir a vida, iniciando-se o período de eleição arbitrária de quem deve ou não viver em qualquer fase da existência em que transite. Hoje, assassina-se o futuro homem porque ele não é desejado. Amanhã, mata-se o ancião porque ele não é mais aceito. Posteriormente, aniquilam-se os enfermos e mutilados, os dependentes e viciados, porque eles são uma carga onerosa na economia da sociedade comodista e insensível. A vida é um dom transcendente e indestrutível, mesmo quando agredida ou impossibilitada de realizar o seu mistério no mundo objetivo, jamais será destruída, permanecendo acima dos códigos humanos e a eles transcendendo, impõe-se como direito que não pode ser violado. Do livro Luz da Esperança. Gratidão, Joana de Ângeles. Perfeita esta mensagem. Então vamos estudá-la. Vamos tentar desenvolver este tema, ser mais compreensível, aceito o direito de viver. Nós não temos o direito de exterminar, assassinar a vida de ninguém. E aqui em questão é o feto, a criança, o filho ou a filha. Diga não ao aborto. É este o nosso pão espiritual da noite de hoje. Então, quando falamos em aborto, é exatamente o que é provocado, não o desencarne de um feto naturalmente na barriga quando acontece. A diferença está aí. Então, pensando e repensando, nós consultamos sempre os livros para estudarmos mais e mais. E o enfoque da codificação espírita na questão 357, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores que consequências tem para o espírito o aborto, e eles respondem: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. E aí Kardec insiste na questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, quem impede uma alma de passar pelas provas, a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E assim, na codificação espírita, nós vamos lendo cada vez mais, nos inteirando tudo sobre o aborto. E vamos chegando à conclusão de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Gente, é pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana quanto à forma física na face do orbe. Então é fácil entender que é assim, justamente nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena. É, o nome é este, na arena do mundo. Ora, envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos erguerá um dia em definitivo da terra para os céus. Então, com semelhantes comentários, notas, objetivamos assim, então, só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Pois nada justifica abortar uma criança, um filho, uma filha. Sempre haja dificuldades financeiras ou dificuldades emocionais ou a ausência de apoio familiar, nada justifica exterminar a vida de um ser. Então, habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos que planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então, quando Deus nos presenteia um filho, toda uma programação chegou até aquele momento de estarmos concebendo a vida. E este ser reencarnante, ele vem com missões a cumpri-las. E muitas delas apaziguando o seio familiar. Quanto é necessário que tenhamos conosco os filhos reencarnantes, a necessidade de resgatarmos. São tantos os motivos que Deus misericordiosamente ele passa a tirar da nossa memória o que aprontamos em vida anterior. E as oportunidades das reencarnações dentro do seio familiar são bênçãos para reajustes, sabe? Para redimir-se com algum desafeto do passado. Porque a ausência da memória do que fizemos e que estamos tendo oportunidade de retorno, de convivência com esses seres, nos causando aperfeiçoamentos, é só gratidão. Gratidão, Senhor, por cada ser que adentra ao nosso lar. Então vamos sempre estarmos dispostos a nos perguntarmos qual de todos os direitos naturais do homem. Aí na questão 880 no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta e os Espíritos respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Pode ser o aborto, sob o ponto de vista médico, pode ser espontâneo ou provocado, e a diferença está na intenção, pois que este último é devido à interferência intencional da gestante, o aborto provocado. Então, essa interferência intencional da gestante, do médico ou de qualquer pessoa visando ao extermínio do bebê. Então, neste trabalho, por motivos óbvios, só nos referiremos ao aborto provocado. O aborto criminoso. Emmanuel nos diz na sua mensagem Aborto Delituoso. Um trecho ele diz assim: homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fuge do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Então, gente, vamos, inclusive, numa roda de conversa, vamos fazer ali observações na campanha em defesa da vida. Sempre oportunamente estejamos plantonistas no combate ao aborto. Né? Então, assim, as consequências dessa atitude criminosa: invoca-se o direito da mulher sobre o próprio corpo, como um dos mais fortes argumentos para a justificação do aborto. É comum, infelizmente, ouvirmos mulheres dizer: o corpo é meu, eu sou quem determino se quero ou não estar grávida, né? Eu sou quem determino abortar, porque o corpo é meu, me pertence. Não, gente, olha o equívoco. Enquanto não existe o ser concebido, ele está ali concebido, presente, a partir do momento que o seu corpo tem alguém dentro dele, é um feto, um filho, uma filha, o corpo deixa de ser só da mãe. É, a propriedade agora está dividida. Outro ser também é proprietário. Olha aí. Então, entende-se que o filho é propriedade da mãe, não tendo identidade própria, e é ela quem decide se ele deve viver ou morrer. Olha que absurdo. Não pode ser assim, né? A mãe esquece-se de que Deus lhe confia o espírito que irá reencarnar, concedendo-lhe a bênção da maternidade e desenvolvendo suas possibilidades de bem, orientá-lo para a vida. Então a mulher argumenta-se com esse direito de escolher se quer ou não ser mãe. E evidentemente tem toda a liberdade de escolher, mas a partir do momento que se descobre que o corpo não mais pertence só a ela, que um serzinho também está ali presente, ela está dividindo a propriedade. Então, após a concepção, passa a existir o direito de viver de um outro ser, não é? Nascituro, que se sobrepõe a rejeição materna. Então vamos combater, tenhamos sempre conosco as razões para proteger a vida. São 10 razões. Primeiro, a vida começa na concepção. O aborto, que é o segundo item, é uma das mais sangrentas formas de violência, porque o ser em formação não tem como se defender. O terceiro item, a vida é um presente de Deus e somente Ele deve decidir quando ela começa e quando ela deve acabar. Quarto, abortar é matar um ser humano, o que vai de encontro à lei divina que está gravada na consciência dos homens. O quinto item, uma lei humana que permite um crime de aborto não tem o poder de derrogar uma lei divina que o condena. Sexto, a lei humana pode permitir o crime do aborto, mas não cala a consciência de quem o pratica. Sétimo, a legalização do aborto no Brasil tem como objetivo maior atender a interesses escusos de organismos internacionais para o controle populacional. Olha que absurdo. O oitavo item, a sociedade que apela para o crime de aborto declara-se falida, pois dá guarida à violência no que ela tem de pior, a pena de morte para inocentes. Nono item, Quem permite e quem realiza aborto não é menos criminoso pela ausência da condenação social. 10º e último item. Praticar o amor genuíno é permitir a luz ao ser concebido, não importando como isso se deu. Então, não apaguemos esta luz. Façamos campanha contra o aborto. O Richard Simonetti, em um dos seus escritos maravilhosos, ele diz: após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espírito reencarnante é ligado ao embrião, constituindo um ser humano que habitará ventre materno por 9 meses, protegido em sua fragilidade, até que possa enfrentar o mundo exterior. O aborto situa-se assim como uma desencarnação. Então, gente, se natural, quando acontece, quando o organismo materno não consegue sustentar o desenvolvimento da criança, quando existe a desencarnação natural, configura uma provação relacionada com infrações às leis divinas, tanto para os genitores, que experimentam a frustração do anseio, do aguardo de paternidade, acresçam-se na mulher os sofrimentos incômodos decorrentes da interrupção da gravidez. Quanto ao reencarnante que vê malogrado seu anseio de retorno à carne. Já o aborto criminoso configura um crime hediondo, nem sempre passível de punição pela justiça humana. Em alguns países, a legislação faculta à mulher o direito de arrancar o filho de suas entranhas, matando-o, mas, inexoravelmente, sujeito às sanções da justiça divina, a atingir não apenas a gestante, mas também os que, direta ou indiretamente, envolve-se com ele, familiares que sugerem, profissionais que executam, sabe? Passa-se assim a ser um débito com Deus, um débito coletivo. O médico que pratica a atitude do aborto, né, de exterminar a vida, aí vem também no coletivo, evidentemente, a mãe que permitiu este crime, o pai que está pagando provavelmente este crime, familiares que incentivam de que haja a eliminação do ser que está a caminho. Todos estão contraindo um débito coletivo com Deus. Então, diante de tantos esclarecimentos, diante dessa luz do direito de viver, vamos agradecer a Deus de estarmos de janeiro a janeiro sempre dispostos ao combate, à campanha em defesa da vida, sabe? Vamos sempre estarmos dispostos aos esclarecimentos. Vamos sempre compreender o quanto as pessoas ainda, uma boa gama, é uma expressão popular, uma gama até considerável, por ignorância, acha que um feto com 1 semana, 15 dias, 1 mês, 2, é como se não existisse vida. A expressão é essa. A ignorância é tão grande que... Por que ignorância? Porque não tenho conhecimento de que exatamente no momento conceptivo, o espermatozoide e o óvulo ali juntinhos, concebendo o milagre da vida, a partir daquele momento já existe o feto, o ser, que será gradualmente edificado. É o reencarnante que está constituindo o corpo carnal. E o espírito presente está ali, incluso. Então, assim, vamos sempre nos tornarmos plantonistas desses esclarecimentos, desses lamentáveis acontecimentos criminosos, delituosos, ou individualmente, através da própria mãe, ou, como falamos há pouco, um débito coletivo. Então vamos nos dar conta de como cristãos, independe do segmento religioso, se somos católicos, se somos espíritas, se somos evangélicos protestantes, não importa o segmento, o importante é a consciência cristã religiosa. Vamos combater, vamos esclarecer a qualquer mãe em desespero que esteja com a intenção de exterminar a vida do próprio filho ou da própria filha. Então, que Jesus nos ajude a estarmos sempre distribuindo, deixando brilhar a nossa luz própria no combate ao aborto. E assim, nós vamos fechando os nossos olhos, a nossa oração. Aqueles que preferem fazer a prece de olhos abertos, vamos continuar, sim, cada um com seu jeitinho da concentração oracional. E vamos dizer assim: ó Mãe Maria de Nazaré, pedimos a vós nesse momento, diante de qualquer possibilidade de alguém que esteja com essa intenção, neste exato momento que estamos em oração, pousai, Mãe, e repousai o vosso manto sagrado, para que haja desistência da eliminação da vida de um reencarnante. Gratidão, Mãe Maria de Nazaré. Ó Jesus, pedimos por todas as famílias que estejam mais conscientes, mais conhecedoras deste lamentável, desconhecimento da importância vital da concepção de um filho. Ajuda-os a manter esta gravidez, a somar com todos os entes queridos luzes, com a presença de mais um condutor de luz. Obrigada, obrigado, ó Deus Pai, por termos esse conhecimento através da nossa doutrina, a doutrina espírita, tão confortadora, esclarecedora, consoladora. Gratidão, Jesus. Fortalece-nos a sermos eternos plantonistas contra o aborto. Que assim seja.
Você acabou de escutar na Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas.